Cristóvão teme fracasso da Rio Mais 20 em questões como escassez de água e crise energética.
Paulo Paim e Cacildo Maldaner defendem a aprovação de benefícios para aposentados que voltarem ao trabalho.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O presidente da subcomissão do Senado, que acompanha os preparativos da Rio Mais 20, está preocupado com o resultado da conferência.
Para o senador Cristóvão Buarque, é preciso avançar na discussão e solução de problemas considerados graves, como falta de água e crise energética. Repórter Patrícia Novaes.
A Rio Mais 20 será em junho deste ano, no Rio de Janeiro, 20 anos depois da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, que ficou conhecida como Eco 92. Neste ano, serão discutidos dois temas centrais: economia verde e erradicação da pobreza. O presidente da subcomissão do Senado, que acompanha os preparativos para a Rio Mais 20, Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, está preocupado. O senador acha que a ausência de chefes de Estado por conta das eleições em diversos países e da crise econômica pode prejudicar o resultado da conferência. Outro problema, na avaliação dele, é a limitação dos temas em discussão.
Existem problemas profundos, desde falta de água em breve, desde a crise energética, o padrão de consumo, quais os indicadores de progresso que a gente vai estimar. É difícil colocar tudo isso numa agenda de presidentes e chefes de governo e de Estado. Mas a gente deveria tocar nisso. Portanto, o documento final, para mim, devia ser um documento inspirador e não um documento técnico ou burocrático.
O senador propõe a criação de um novo instituto para acompanhar a conferência e depois continuar o debate sobre desenvolvimento sustentável. Também quer a criação de um conselho de notáveis com nomes de legitimidade mundial para opinar sobre ações que afetam o planeta.
Já o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, vai defender em Porto Alegre, amanhã, políticas de integração com baixo impacto ambiental para a América do Sul.
Ele representa o Senado no Fórum Social Temático, que prepara documento para a Cúpula dos Povos, que acontece durante a Conferência Rio Mais 20, em junho.
A edição do Fórum neste ano terá como único tema a ser debatido entre os participantes a crise capitalista e a busca por justiça social e ambiental. Os detalhes com o repórter Nilo Bairros.
Os organizadores esperam a presença de 40 mil participantes, entre eles a presidente da República, Dilma Rousseff, e 8 ministros de Estado brasileiros. Pelo Senado, participa do fórum o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, que vai defender políticas de integração da América do Sul com respeito à qualidade de vida dos povos. Para Inácio Arruda, é possível garantir o desenvolvimento com baixo impacto ambiental.
Nós precisamos estar interligados, por exemplo, de ferrovias que transitem pela Bolívia, Brasil, Peru, Colômbia, Paraguai, Argentina, chegue ao Chile. O principal é como conduzir uma política adequada de proteção do meio ambiente com o desenvolvimento, que é um problema central da América do Sul, da nossa integração.
Representantes de movimentos políticos que marcaram 2011 devem participar do fórum. São os casos de manifestantes da Primavera Árabe, dos indignados da Espanha, do Occupy Wall Street e dos estudantes chilenos, entre outros. O Fórum Social Temático segue até o próximo domingo, 29 de janeiro.
Uma em cada três crianças brasileiras de até 9 anos está acima do peso. E para ajudar a combater a obesidade infantil, o governo federal vai promover uma ação de conscientização em parceria com 2.500 prefeituras que aderiram ao programa Saúde na Escola.
A obesidade infantil também preocupa os senadores. Uma proposta já aprovada no Senado deve estimular uma alimentação mais saudável entre as crianças, como informa o repórter Roberto Fragoso.
A proposta restringe a venda e a publicidade nas escolas de alimentos com alto teor de gordura, açúcar ou sal e incentiva o consumo de frutas, legumes e verduras. Além disso, determina o monitoramento periódico da saúde dos alunos com ênfase no perfil alimentar, como explicou a relatora, senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe.
É notória a franca comercialização por cantinas e lanchonetes dentro das escolas de alimentos pouco saudáveis, com teores elevados de gordura trans, de açúcar e de sódio, além de bebidas de baixo teor nutricional. nada mais adequado que inserir dentro das escolas a preocupação com a alimentação saudável, que poderá promover a adoção de bons hábitos alimentares para além dos muros da própria escola.
Os produtos deverão trazer selos de identificação verdes, amarelos ou vermelhos em função do valor nutricional. Deverão ser levados em conta ainda os hábitos alimentares de cada região. A proposta depende da aprovação da Câmara dos Deputados e da sanção presidencial para virar lei.
A Comissão de Assuntos Sociais deve votar em breve o projeto que regulamenta a profissão de cuidador de idoso.
Pela proposta, só poderá exercer a profissão quem tiver ensino fundamental completo e formação específica, reconhecida pelo Ministério da Educação.
A população também poderá opinar sobre a proposta e apresentar sugestões ao projeto por meio do Alô Senado. Saiba mais com o repórter Marcos Oliveira.
Os objetivos da proposta de regulamentação da profissão de cuidador de idoso são garantir os direitos das pessoas que exercem a atividade e assegurar um serviço seguro e qualificado às pessoas mais velhas, cuja saúde e bem-estar são diretamente afetados. O autor da proposta, senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, ressaltou que a profissão já existe e está presente em boa parte dos lares brasileiros.
Estamos tendo uma população de idosos cada vez maior. A tendência natural é aumentar essa quantidade, porque as pessoas estão vivendo mais e as famílias hoje, antigamente era muito comum, né? Ficava a mulher, né? O filho ou nora cuidando, né? Sempre ficava com um filho mais velho ou uma filha mais velha, mas hoje todo mundo trabalha e hoje todo mundo tem uma dificuldade, então tem essa necessidade realmente desse profissional. E é preciso, ele na prática já existe, só que não há regulamentação.
Quem quiser participar da elaboração da proposta, pode opinar por meio do Alô Senado, que elaborou algumas perguntas sobre o projeto. O Alô Senado funciona pelo telefone 0800-61-2211 ou pela internet no site www.senado.gov.br/alocenado.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB catarinense, defendeu a aprovação do projeto dele, que beneficia os aposentados que voltam a trabalhar e contribuir para a Previdência, como ocorre hoje com 500 mil brasileiros.
Pela proposta, que ainda está na Comissão de Assuntos Econômicos, o INSS terá que devolver as contribuições pagas após a aposentadoria, com correção pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo.
Cacildo Maldaner explicou que, se o projeto virar lei, a devolução será parcelada e poderá ser paga após 36 meses de contribuições. Se o aposentado falecer, o dinheiro irá para os seus dependentes.
Esta devolução representa, na verdade, um ganho real na aposentadoria, já que o valor total retornará em parcelas mensais. O número de parcelas será calculado de acordo com a expectativa de sobrevida do aposentado. É essencial destacar que a soma do benefício original do aposentado com a devolução da contribuição realizada no período adicional de trabalho não deve ultrapassar o teto estabelecido pelo INSS.
Já o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, disse que o Supremo Tribunal Federal decidiu que há repercussão geral da desaposentação.
Se o STF aceitar a desaposentação no julgamento do mérito, as instâncias inferiores do judiciário deverão garantir àqueles que optarem pela volta ao trabalho após a aposentadoria proporcional o direito de recalcularem o seu benefício, a fim de terem posteriormente o direito à aposentadoria integral.
Paulo Paim ainda lembrou que existem dois projetos de lei no Congresso Nacional que tratam do assunto e cobrou agilidade na aprovação dessas propostas.
Quando o Congresso se encolhe, meio que vai, como dizia o Brizola, pelo alambrado, se escondendo na moita, vem o Supremo e decide. E que bom que o Supremo está decidido a favor do trabalhador. Já foi inúmeros casos em que o Supremo decidiu a favor do trabalhador pela omissão do Congresso.
Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.